Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Pouco a pouco vamos nos aproximando do Natal do Senhor. No advento de 1974, quando o cardeal em Cracóvia, na Polônia, São João Paulo II, citando o apóstolo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, "Sabeis em que momento estamos, já é hora de despertardes do sono", disse: "Quando tudo parece voltar-se para o futuro, como que para arrancar-nos do momento presente, a Igreja, com as palavras do apóstolo, nos obriga a uma parada, como se quisesse dizer: o advento é o momento presente, não amanhã, mas hoje, não o depois, mas o agora. Isso torna o cristianismo a religião da vinda. A vinda do Senhor satisfaz continuamente o nosso agora. Desde que Deus veio, todo momento está cheio de sua vinda. A palavra-chave deste período é vem. É necessário que cada um de nós veja como é incompleto para poder desejar a plena realização e sentir a necessidade de ir além de si mesmo. Então invoca, vem. Se eu disser vem, Deus vem. Vem também quando eu não lhe grito vem, e até quando nem sequer penso nisso, pois sabe que o invoco mesmo no meu silêncio. Rezemos para que aquele que já veio nos ofereça como dom ao Pai. Continuemos com as palavras do cardeal Wojtyła. Todos os anos nos são repetidas as palavras que os enviados de João Batista dirigiram a Cristo: és tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11, 3. O homem espera a Deus, espera este Cristo perguntando: és tu aquele que há de vir? É a pergunta mais importante da história da humanidade. Muitos encontraram a resposta afirmativa: sim, tu, Jesus Cristo, filho da Virgem Maria, és enviado para salvar-nos, para dar um sentido à nossa peregrinação terrena. Tu és aquele que deve vir, e não esperamos por ninguém mais. E pede o santo cardeal polonês: que nós sejamos expressivos ao anunciar a todos a aproximação de Deus e ao proclamar a presença, a santidade, a misericórdia, a graça. Sejamos seus precursores, como João no deserto. Que nossa voz seja acompanhada pela graça do próprio Deus. Graça de conversão e de arrependimento, mas também graça de confiança, de alegria e de consolação. No Evangelho de Mateus 12:50, Jesus diz: "Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." É o chamamento da fé. E São Gregório Magno, comentando esse trecho do Evangelho, diz coisas muito bonitas, como esta: "Quanto a nós, aqui ele se refere aos sacerdotes, cumpre-nos saber que aquele que pela fé se torna irmão e irmã de Cristo, torna-se sua mãe por meio da pregação. Introduzir o Senhor no coração de quem ouve é quase como dar à luz o Senhor. E se faz sua mãe quando, por meio de sua voz, o amor de Deus é gerado na mente do próximo." Ora, se o padre se torna mãe de Cristo pela pregação, sua pregação, então, é advento, pois traz para os fiéis aquele que está gerado em seu coração. E o mesmo não se pode dizer do pai, da mãe, do avô, da avó. É bela a oração depois da comunhão no quarto domingo do Advento: "Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos que quanto mais se aproxima a festa da salvação, tanto mais cresça o nosso fervor para celebrar dignamente o mistério do Natal do vosso Filho." Que assim seja, irmãos, que assim seja. São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, lembra que o Advento é convite forte à obediência. José e Maria vão a Belém. Jesus, no ventre materno, obedece à ordem do imperador. Chegam a Belém. O menino, esperado havia 4000 anos, vinha para nos curar de nosso orgulho e nos ensinar a humildade. Mais uma porta que somos convidados a abrir no Advento: a porta da humildade. Nós não escolhemos os pais. O Senhor pôde fazê-lo. Ele começa escolhendo uma mãe pobre e quer passar por filho de um pobre artesão. Não quer nascer num lugar que lhe pertença. Os pais encontram um velho estábulo onde os animais se recolhiam. "Um Deus num estábulo", exclama o cura d'Ars. "Um Deus num estábulo." Mais uma lição para o Advento: aprender a ser pobre. Pobre de coração. O santo cura d'Ars fala também da sensualidade, paixão que tem origem no exagero, no comer e no beber, no amor excessivo ao repouso, às facilidades e comodidades da vida. Lembra que Jesus nasce em meio aos sofrimentos, às lágrimas. Nasce durante a noite, na estação mais rigorosa do ano. Logo depois de nascer, está deitado sobre um punhado de palha. Que situação para um Deus! Essa chaga, a sensualidade, Jesus veio curar quando veio ao mundo. Esse maldito pecado de impureza, acentua o cura d'Ars. Jesus quer nos aproximar dele e nos forçar a amá-lo com ternura. Verbo forte, pleno de significado. Jesus quer nos forçar. Forçar a quê? Forçar a amá-lo. Lembra o que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 23. Sai pelas estradas e pelos cercados e obriga as pessoas a entrar no meu grande banquete. Gosto desses verbos, forçar, obrigar. O amor quer todos consigo, todos, todos, todos. Repetia o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Os padres, meus irmãos, têm a honra e o privilégio de trazer Jesus à Terra cada dia. E cada dia de novo, o Senhor quer aproximá-los dele, quer isso para todos nós, mas especialmente para eles. Jesus desce a seus altares para nutri-los com sua carne e seu sangue. Faz-se advento. E pede aos sacerdotes que eles nos ajudem a amá-lo, a esperá-lo, a ser vigilantes, a afastar-nos do pecado, a converter-nos. É advento. Preparar o caminho do Senhor é abrir-se à salvação. Como um batedor silencioso, mas gritando de cima dos telhados, o padre vai preparando ao longo dos anos o caminho do Senhor, o caminho para que muitos possam encontrar o caminho. O Deus do Advento é o Deus da história que veio salvar a humanidade na pessoa de Jesus de Nazaré. É grande, é imenso o seu amor para conosco. Mas é preciso estar aberto e também aprender a acolher a sua vinda, fazendo com que sempre mais habite em nosso meio. Ele vem sempre nos acontecimentos diários da nossa vida. No prefácio do segundo domingo do Advento, reza-se assim: agora e em todos os tempos ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. O Senhor vem. O que temos para oferecer em sua chegada? Com que retribuir àquele que nos dá tudo? Na Eucaristia, na Santa Missa, essa vinda se realiza na palavra e na comunhão. Não pode ser apenas mais um tempo do Advento. O reino de Deus está próximo e precisa ser marcado pela igualdade e pela fraternidade. Ele exige conversão. O profeta Isaías convida o povo de Israel a alegrar-se, porque Deus vem salvá-lo. Ele convoca a união, a criar ânimo, a não ter medo, a levantar-se da desesperança, do exílio, para reaver a terra, a liberdade e a vida. É tão belo o que se reza no prefácio do terceiro domingo do Advento. O próprio Senhor nos dá a alegria de nos prepararmos desde agora para o mistério de seu Natal, a fim de encontrar-nos vigilantes na oração e celebrando exultantes os seus louvores. Somente quando os fracos, os vacilantes e os desanimados forem fortalecidos, é que se poderá compreender e esperar que Deus haja com poder em favor de seu povo. Uma das orações iniciais da Santa Missa é esta: Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas. Jesus é o mestre do levanta-te. Levantar-se, verbo da ressurreição. Jesus é aquele que nos ergue. O Senhor levanta do pó o homem fraco e do lixo ele retira o indigente. Lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Somos convidados a nos animar sempre de novo e então animar os irmãos. Ânimo, alma. Novo ânimo, alma nova. O advento é tempo para criar ânimo novo. São Lucas escreve: reanimai-vos, porque se aproxima a vossa libertação. Lucas 21:28. Advento é tempo para aproveitar melhor as graças de Deus, para desfazer-se da autossuficiência, deixar o trono da vaidade e trabalhar para, com o Senhor, levantar do pó o homem fraco e do lixo retirar o indigente. Também hoje estamos na expectativa da vinda de tempos novos, de justiça nova, de leis novas, de homens e mulheres novos, e acima de tudo de cristãos novos, que sejam capazes de devolver à maioria do povo a dignidade roubada e os direitos pisoteados. Reza o sacerdote no prefácio da missa do primeiro domingo do Advento: revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. É preciso anunciar justiça e libertação aos pobres e oprimidos, mesmo que sua obtenção pareça utopia. No Natal, Jesus vem nos dizer que, se pusermos a mão no arado com determinação, o impossível se tornará possível. É preciso ter a paciência do agricultor, fazer a nossa parte e esperar pela colheita, sabendo que a semente nunca vê a flor. Ela que porta, que carrega a vida, precisa morrer para que a vida surja. Em algumas de nossas igrejas, ainda se ouve o badalar dos sinos. Que bênção! Logo será o Natal do Senhor. Que os sinos anunciem a todos nós: a festa começou, Jesus nasceu. O saudoso e querido Monsenhor Agostinho Stellin dizia isto: que os sinos anunciem a todos nós: a festa começou, Jesus nasceu. Somos gente de esperança, gente libertada, gente feliz. O Senhor está no meio de nós. Ele é o Emmanuel. Falo agora com uma imagem, recorrendo a Madeleine Delbrel, francesa que viveu por mais de 30 anos na periferia pobre de Paris. A venerável serva de Deus faleceu em 1964. Ela rezava assim: para estar contigo no teu caminho, Jesus, é preciso ir até quando a nossa preguiça nos suplica que fiquemos. Tu nos escolheste para estar num estranho equilíbrio, um equilíbrio que só pode ser estabelecido e mantido em movimento, só num impulso. Um pouco como uma bicicleta, que não consegue ficar de pé sem estar em movimento. Só podemos estar de pé avançando, movendo-nos, num ímpeto de caridade. É o que Madeleine chama a espiritualidade da bicicleta. Se pararmos, ela não fica em pé. O Senhor vem e quer nos encontrar de pé, orando e vigiando, mesmo que haja algum desequilíbrio, alguma tontura, alguma noite escura. Ele é a luz verdadeira, a luz que resplandece nas nossas trevas, como lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, e nos convida a ser luz uns com os outros e uns para os outros. O padre jesuíta Teilhard de Chardin, que morreu em 1955, escreveu estas belas palavras sobre o desejo da vinda do Messias. O Senhor Jesus virá, desde que saibamos esperá-lo ardentemente. Há de ser um acúmulo de desejos que fará apressar o seu retorno. Então vigiemos e oremos. Cristo virá. E digamos como salmista, Salmo 96, 95, versículos 11 a 13, que se alegrem os céus e que a terra exulte, que se rejubilem os campos com tudo que eles produzem, na presença do Senhor, pois Ele vem. Adversária do advento, meus irmãos, é a rotina. A rotina ruim, aquela que, quando não mata o amor, o engessa. Tantas vezes parece que vivemos esse tempo ouvindo São João dizer-nos no Apocalipse 2:4: tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. É aquele amor que tínhamos na juventude da paternidade ou da maternidade, na juventude do sacerdócio, na juventude da vida. Jesus continua a chamar para o banquete, para a Eucaristia, que não existiria se ele não tivesse vindo nascer entre nós. Charles Péguy, convertido francês do século XX, põe nos lábios de Deus um poema belíssimo. O Criador diz que se espanta quando ouve os casados dizerem: nós nos casamos. Como se alguém se casasse num só dia, como se não fosse preciso casar-se cada dia de novo. É um pouco isso o advento: esperar o Senhor cada dia de novo, cada ano de novo, com coração alegre, acolhedor, festivo, porque, como cantamos, não pode ser triste o coração que ama a Deus. Viver o advento de forma nova é estar com o coração puro e pobre, desapegado, e com Cristo fazer novas todas as coisas, como lemos no Apocalipse 21:5. Jesus renova tudo, também a ti e a mim. Ele quer renovar-nos e continua a pedir o que o salmista pedia no Salmo 95, 94, versículo 8. Não feches teu coração, não tornes teu coração endurecido. Pouco tempo atrás, o Papa Francisco alertou para esse endurecimento. dizendo que ter coração esclerosado, endurecido, é a grande doença do mundo. Vinho novo em odres novos. Nós somos os noivos de Caná, e Nossa Senhora, nossa querida mãe, não se cansa de pedir vinho, o vinho, para nós. Obrigado, mãe, que cheio de bondade, adivinhas o sofrimento humano, pressentes a aflição terrena, e mesmo sem pedido nosso, te apressas em cumprir teu papel de advogada, teu ofício de mãe. Provaste o vinho terreno, tão pobre, tão pouco vinho. Provaste o vinho divino, o vinho. É fácil entender que passes o teu céu pedindo vinho para os homens, pedindo Jesus para os homens, ó mãe querida, escreve Dom Helder Câmara. Bem, irmãos, vamos ouvir nossa música. Maristela e João Carlos dos Santos, do Movimento Emaús de Florianópolis, cantam a bela canção do Monsenhor Jonas Abib, Vigia Esperando a Aurora. Como advertiu São Paulo, já é hora de despertarmos do sono. Ouçamos. Feliz e Santo Advento, irmãos. E obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.